Amém. Então, Deus tem falado conosco esses dias. Nós falamos a partir de quarta-feira muita coisa sobre experimentar, provar, né, medir, testar. Deus prova a nossa fé. Deus nos testa. Tem uma finalidade isso, porque o reino de Deus será entregue ao povo de Deus. A Bíblia diz que Deus quis, foi da vontade de Deus entregar a nós o seu reino. E para que nós possamos assumir isso, o povo tem que estar preparado. O povo tem que estar devidamente instruído, preparado para receber o reino de Deus. Senão, do contrário, nós não vamos saber como conduzir o reino de Deus. O reino de Deus é as coisas de Deus, a herança. Nós como herdeiros, né, como que você deixa a herança nas mãos de alguém que não tem competência, nas mãos de uma pessoa que não tem, que não é, nem o juiz permite, né, alguém que não seja sano mentalmente, não pode receber uma herança, porque depois ele não, como é que ele vai administrar aquilo? Criança, né, precisa de um tutor. E Deus vai entregar a nós, ao povo de Deus, a sua herança. É, tudo aquilo que é de Deus será entregue ao povo de Deus. Amém? Difícil nós acreditarmos nisso. Difícil é a gente acreditar. Tá certo? Muito difícil é acreditar. Mas nós estamos aqui para falar, nós estamos aqui para pregar, para falar sobre isso. Repetidas vezes, uma hora de um jeito, outra hora de outro, mas tudo gira em torno disso. Edificar a igreja, edificar o povo de Deus, preparar o povo para receber a herança, etc, etc. O que, que vai fazer, o que, que não vai, corrigir, etc. Tudo gira em torno disso. De um jeito ou de outro, Deus está falando conosco, é nessa direção. E esse dia, de quarta-feira para cá, inclusive hoje de manhã nós falamos muito sobre isso, e nós estávamos dizendo hoje de manhã o seguinte, que se a pessoa não estiver bem preparada, se ela não estiver bem instruída, né, como que ela vai resolver as questões delas relacionadas com o reino de Deus? Porque ela é chamada para ser filho de Deus a partir daqui, a partir da agora. Quando nós somos escolhidos aqui, como nós somos chamados aqui, agora, agora. Então a coisa começa aqui ainda na terra, você ainda habitando esse corpo, começa aqui, como aconteceu com Jesus. Você pode, depois, quem assistir aquele filme vai ver, interessante. Começa aqui. O que é que Jesus Cristo acreditou? Ele acreditou e foi em cima daquilo que ele creu. Ele viveu acreditando, passou por tudo que passou, vocês viram? Mas ele tinha certeza de que morreria com 30 e poucos anos, uma pessoa nova, muito nova, mas acreditou que morreria e ressuscitaria. E tudo que ele fez é porque ele acreditou, gente. Nós não fazemos as coisas corretas é porque nos falta essa fé. Pode ter certeza disso. Nós temos muito pouca fé. Ele tinha muita fé. Nós não temos coragem de fazer. Eu não tenho, eu falo para vocês porque eu não tenho, não sei se vocês têm. Nós não temos coragem de fazer como deveria fazer. E por causa disso, É por causa dessa falta de fé. É que nós não podemos usufruir. Nós não podemos desfrutar do que nós temos direito. Amém? Nós temos direito daquilo que nós temos direito. Nós poderíamos ser muito mais beneficiados se nós acreditássemos. Mas por causa da falta de fé. Sabe? E isso me preocupa muito. Essa falta de fé nos prejudica. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Tem muita coisa que você pode analisar. É verdade. Você vai dizer assim: é verdade. É verdade, eu não acredito. Porque se eu acreditasse, né? Eu não acredito. É porque eu não creio. Isaías, eu falei o capítulo? Não. 28, versículo 14. E depois a gente arrepende. Depois que passa, a gente fala assim: por que que eu não fiz? Por que eu não acreditei? Por que eu não fiz como o Senhor me mandou? Isaías 28, 14, está assim. Alguém poderia ler? Está aí com o microfone? Não, filho. Eu vou ler. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores.
Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação.
Amém. Para por aí. Ajuda aí, você vai me ajudar aí. Nós vamos analisar. Está aí um grande defeito da gente. A gente lê e não raciocina, não pensa, não analisa. O que que significa isso? Eu poderia perguntar. O que que significa isso aí? Eu tenho certeza que vocês teriam dificuldade em responder. Mas isso aqui significa alguma coisa? Ou é palavra ao vento? Será que isso aqui tem algum significado? Ou não significa nada? O profeta Isaías passou uma dificuldade danada, né? Viveu a vida de profeta, não é fácil, não é fácil. Paulo diz que Deus fez dos apóstolos, dos profetas, a escória do mundo. Então você inverte uma pessoa que vive bem e uma pessoa que vive num sofrimento danado. Essa é a vida do profeta. Ele sofre muito, não é pouco não. E o profeta Isaías, será que teve sorte melhor do que os outros? Vocês acham que essas profecias de Isaías, e 65 capítulos, se não me engano, Isaías 66 capítulos, é um livro enorme, quer dizer, é muito rico, muito cheio de coisas, de profecias, profecias. O que é profecia? É uma coisa que Deus falou que vai acontecer. Ele diz: eu anuncio as coisas que vão acontecer, eu falo das coisas que vão acontecer. Tá certo? Eu sou o princípio e o fim. Eu mesmo anuncio e eu mesmo mostro o que está acontecendo. Então o profeta Isaías falaria essas coisas aqui à toa? Não. O profeta não diria isso à toa. Porque Deus usou o profeta para falar com o povo, com o homem. E aqui, nós vamos tirar aqui um entendimento, um aprendizado aqui. Vamos observar. Vamos observar o que é que o profeta estava dizendo aqui. Ele diz o seguinte: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis quem ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crê não se apressará. E farei o juízo, e farei o juízo a linha para medir, e a justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. Então o que é que Deus estava dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, e vamos trocar em miúdos aqui. Ele estava dizendo que o costume da gente, aqui que o profeta estava dizendo o seguinte, que o normal do homem, o normal da pessoa, é isso aqui, é escarnecer, é zombar, é achar que as coisas não acontecem com ele, é de pensar que o vento não sopra sobre ele. Então ele fala assim, ele faz da mentira o seu refúgio, ele faz do seu esconderijo, ele faz um esconderijo da sua injustiça, o lugar para vocês para esconder, e vai levando a vida. E vai levando a vida. E vai passando, achando que nada disso acontece com ele. Então Deus diz assim: olha, você fez um pacto com o inferno. Você fez um pacto com a morte. Ou seja, não, eu tenho certeza. Porque a gente, nós não falamos isso abertamente. Não precisa você falar abertamente para você fazer uma aliança com o diabo, não. Não precisa você falar abertamente: vem cá, demônio, eu quero fazer uma aliança com você. Não. Só, presta atenção aqui, você que não é escarnecedor. Mas se você concorda com o diabo, você já está fazendo aliança com ele. Se você concorda com a mentira, você está fazendo aliança com ela. Se você aceita a injustiça, é porque você deu o braço para a injustiça. Você deu o braço para a injustiça. E dessa forma, a morte vai levar você até ali. Você vai pensando assim, que tudo aquilo que você faz, você nem lembra da morte. E você vai fazendo injustiça, justiça, mentira. Assim você mente escandalosamente e é protegido por aquela mentira. Ali, presta atenção, o diabo está vendo você mentir e ele dá uma força para você. O diabo está vendo você fazer uma injustiça, ele dá uma força para você, ele coloca o inferno do seu lado, ele coloca Isso é que o profeta está falando aqui. Ele coloca essas coisas do lado da gente. E nós vamos vivendo. Nós ouvimos a voz de Deus e não damos ouvido. Nós ouvimos a correção, mas não fazemos nada. E o diabo então vai levando. Ele vai levando a pessoa. Essa pessoa não acredita que uma hora a mentira dela vai ser notada. Ela não acredita que num determinado momento vai ser mostrado o que está dentro do seu coração. Num determinado momento vai ser colocado de perna para o ar a sua vida. E ele vai levando. É assim, a gente é porque nós, é porque não acompanhamos a vida da pessoa até a morte. A gente não acompanha a vida da pessoa até a morte. Mas se nós pudéssemos acompanhar, de qualquer pessoa, autoridade, você é porque não acompanha, você fica sabendo que morreu. Mas se você acompanhasse, você ia ver. Você chegasse ali, tivesse a oportunidade de acompanhar os últimos anos da pessoa, você ia ver arrependimento, você ia ver a pessoa triste, você ia ver a pessoa triste, você ia ver a pessoa amargurada, arrependida, porque ali naquela hora, ela sente que tudo, parece que deve passar um filme da vida dela, e ela começa a lembrar, sabe, o quanto ela foi ingrata com Deus, o quanto ela poderia ter feito diferente, o quanto ela desperdiçou o tempo. E normalmente, o diabo ali rompe a aliança com a pessoa e deixa a pessoa sozinha, agonizando. Amém? Deixa a pessoa num estado que lamentável. Porque a gente não acredita em tudo que Deus fala para nós aqui nas escrituras, durante a reunião. Porque diz assim, ó, eu falei hoje de manhã, será que a gente acredita? Ou você vai esperar acontecer para poder acreditar? Porque quem acredita, prepara antes. Quem acredita, faz antes. Não deixa acontecer para depois acreditar, não. Então ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa, um fundamento firme, né? E no versículo 17 diz, farei o juízo a linha para medir e a justiça o prumo. Quais são os dois instrumentos que o pedreiro, o Nivaldo, não está aí? Está não, né? Tá não, chegou de viagem, está cansado. Então, qual os instrumentos que o pedreiro usa, os instrumentos que o pedreiro usa na construção? Os dois instrumentos que o pedreiro usa na construção. Hã? A linha e o prumo. É a linha e o prumo. Ele trabalha com a linha e com o prumo na construção. Então, quando ele levanta a parede, né? Quando ele levanta a parede da construção, essa parede tem que estar alinhada e aprumada. Tá certo? A parede tem que estar alinhada e aprumada. Porque a hora que você for colocar outra parede aqui para dar continuidade à construção, você precisa, essa daqui tem que estar alinhada com aquela, etc, etc. Então Deus começou a construção. Ele começou a construção e colocou ali, no começo da construção, ele colocou uma pedra. Uma pedra preciosa, uma pedra alinhada e aprumada. Uma pedra que não tinha nenhum... Porque você põe o prumo é para poder ver se ela não está nem para cá e nem para lá. A parede não pode estar para cá, porque se você construir assim, ela sobe assim e cai. Se ela estiver um pouquinho para cá, ela só permanece se ela estiver no prumo. Né? Tem um prédio que teve que ser demolido porque ele estava um pouquinho fora do prumo. Um outro prédio, eu fiquei sabendo, a engenharia teve que, os engenheiros tiveram que fazer um trabalho para levantar o prédio e colocar no prumo. Porque senão o prédio está condenado. Então a construção precisa estar no prumo. E Deus colocou uma pessoa, no prumo. Deus pegou uma pessoa e provou a pessoa. Então Deus está falando com a gente sobre isso. Deus provou essa pessoa. Então essa pessoa aqui, essa pedra, aprumada e alinhada. Ela não torce nem para um lado nem para o outro. Ela não sai dali. Ela não torce para um lado nem para o outro. E ele colocou essa pessoa como referência. Ele colocou essa pessoa como referência. Como parâmetro, ele colocou essa pessoa como base. Aonde? Na igreja. Na igreja, tá certo? Então, a sua vida vai ser alinhada com a vida dele. A sua vida vai ser aprumada com a vida dele. É assim que é. Assim que é. Então, o povo de Deus, a igreja, o povo de Deus, todo o povo de Deus tem que estar alinhado e aprumado com ele. Então ele usa a linha. E o que é que ele chamou de linha? E o que é que ele chamou de prumo? O que é que ele chamou de prumo e de linha? Hã? A linha, juízo. E o prumo? Hã? Justiça. Então, gente, quando eu faço de uma maneira contrária a ele, eu saio da onde? Do prumo. Eu saio do prumo. Tá aqui, ó. Aí eu começo a sair do prumo. Se eu continuar fazendo fora do prumo, eu vou continuar edificando a minha vida em si, fora do prumo. No começo, não tem importância não. No começo, não tem importância não. A gente vai fazendo. Escarnecendo, zombando, como ele está falando ali. A gente vai escarnecendo, zombando. Como que a gente zomba? É afrontando a Deus. A gente zomba, é achando que eu posso fazer, não tem nada não. Eu não acredito que Deus vai me punir. Eu não acredito que Deus vai me punir. Não tem nada não, eu posso construir assim mesmo. Fora do prumo, eu posso construir fora da linha. Eu não acredito, isso é zombar de Deus. Isso é escarnecer. Quando você não acredita na punição, você não acredita, a pessoa zombou dele, vocês viram aí no filme, lá a pessoa zombando dele. Né? E a Bíblia diz que, lá não é por causa do filme, mas a Bíblia diz que o tempo escureceu, que ali que pessoas ressuscitaram, né? Que outras pessoas morreram, outras ficaram loucas. Tamanho foi o abalo que sofreu a terra. Amém, gente? E isso não está sendo diferente hoje, não. Principalmente em relação a nós. Em relação a nós. Aí nós estamos dizendo o seguinte, que Deus não prova o mundo. O mundo, por enquanto, não está sendo provado. Deus prova os filhos de Deus. Aí sim. Então você não acredita que você pode estar zombando de Deus, não aceitando a sua correção? Pode? Deu para entender o que eu falei, Júnior? Então, pega e explica para nós. Para ver se eu soube passar até aqui.
É o negócio que eu estou falando. A gente pode estar zombando de Deus se a gente não estiver dando ouvido, não dando crédito. É igual o Zé falou hoje de manhã sobre o comprar fiado. Há muito tempo ele falou sobre comprar fiado. Aí hoje, por não ter dado ouvido, o que eu estou falando aí, ó, a parede pode estar, ó, desviando aquilo ali, ó. Está fora por muito tempo. E vai levando, vai levando, vai levando. É um exemplo. Deus falou há muito tempo sobre uma palavra. Tem pessoa não está dando crédito, a construção vai desviando cada vez
Você
mais.
Acha que isso poderia ser escarnecer de Deus, zombar de Deus? Pega, Milton.
É isso aí que o Júnior falou mesmo, eu concordo. Igual o senhor falou. Se nós não acreditarmos nisso daí, é uma característica que nós também estamos zombando de Deus. Porque igual o senhor falou aqui, ó, quando é que né, por não crer no que ele falou, é porque o mundo zomba dele. Ele fala lá, ó, não mente. E o mundo continua mentindo. Por quê? Porque não acreditou. Fala, não, isso não vai ter consequência, não. Eu vou mentir até. Muito pelo contrário, vai fazer um bem danado para mim. Porque se eu falar a verdade em determinado momento, eu vou sofrer agravo. Então parece que é melhor mesmo. Mas então, se ele falou que mentir não é bom, é porque a gente tem que acreditar e não interessa a consequência. Fala a verdade e deixa o pau quebrar. Deus é que vai justificar, igual você falou nele, que vai pôr a gente no prumo. É o fato de eu acreditar nele, é que ele vai me edificar para cima.
Amém. Se eu crer nele, eu confessar que eu não sou capaz, se eu confessar que eu estou arrependido, se eu confessar que Senhor me perdoa, Senhor tem misericórdia de mim, se ele vê isso em mim, ele vai me ajudar? Vai. Ele vai me pôr no prumo? Vai. Mas se eu achar, isso é que nós estamos querendo falar aqui, que se eu escarnecer, se eu não me arrepender, se eu achar que não, isso não vai acontecer comigo, aí ele diz aqui assim, onde é que está escrito aqui a saraivada? E farei o juízo a linha para medir, e a justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. A saraiva varrerá o refúgio da mentira. Eu vou refugiando ali, eu vou refugiando ali, eu vou me escondendo ali, eu vou levando, eu vou levando. Mas aqui diz que a saraiva vai varrer o refúgio da mentira. Você acredita que vai? Sabe o que é saraiva? Eu até pedi para escrever. Sabe o que é? Saraiva, não é, tem um caboclo na televisão que chama saraiva. Mas não é ele, não. Aqui, ó. Saraiva. Saraivada. Saraivada. Abundância de coisas que sucedem. Olha, abundâncias de coisas que sucedem rapidamente. Amém? Vocês estão vendo? Deus está falando. O meu povo, eu vou cuidar, eu vou tratar do meu povo, eu vou edificar a igreja, eu vou falar com o meu povo. Mas a palavra julga o mundo também. O mundo também. Quem não creu, quem não creu em Deus, não tem a proteção de Deus, não. Presta atenção. Quem não acredita em Deus, não anda debaixo da proteção de Deus, não. Quem não anda com Deus não tem a guarda de Deus, não. Um dia o diabo vai sair de perto e deixar você na mão. Você lembra de uma pessoa que o diabo está largando ele na mão? Hein? Não, uma pessoa hoje, está vivendo hoje. Você lembra? Hã? É. Mas você acha que... Que situação humilhante. Que situação terrível. Um rapaz novo. Um sujeito novo. Será o quê? Mas você imagina o que tem dentro da cabeça daquele coitado? E a gente fica com pena, porque é um homem novo. Mas você viu ali o que, que significa o homem sem Deus? Você de repente não sai de cena uma pessoa, de repente não some uma pessoa, e fica às vezes no noticiário aí só por causa da mídia querer explorar a coisa como notícia. Mas o coitado já saiu de cena. Sabe, o coitado já não serve. E parece que o inimigo, o diabo, já largou ele de mão. Sabe? Já largou, já o deixou de mão. Ali tem uma tatuagem do Fidel Castro aqui, tem uma tatuagem do Che Guevara ali. Ali tem, sabe, o coitado fala, só que não sabe o que que fala, etc. Ali, meu irmão, é exatamente um exemplo da hora. Maradona. Minha perguntando quem aqui, né? Porque o pessoal falou Maradona aqui na frente, pensei que vocês tivessem ouvido. Mas tá ali, é ruim citar nome. Você porque não vê. O Maradona é porque a imprensa divulga. Outro dia foi uma falando aí de uma artista de televisão aí, uma mulher também que está roubando para poder custear a droga dela, uma mulher famosíssima, uma cantora, como é que ela chama? Hã? Não é outra. Hã? É, inclusive o pai dela, ela foi descoberta no meio evangélico, ela foi descoberta pela mídia, no meio evangélico, como uma cantora que ela cantava bem demais, ela foi tirada de lá, dona Zeca, do meio evangélico. Cantava bem demais. Como é que ela chama? Não. Diana ou Daiane? É, Diane Ross, parece. Né? Mas canta que é uma beleza. Quem levou essa mulher na televisão? E quem falou, quem passou o clipe lá? E quem disse que... Quem disse que estava nessa situação foi o outro diabo. Um diabo mostrando a situação do outro diabo. É assim que o diabo faz. É assim que ele faz. Presta atenção nisso aqui que eu estou falando. Quando a mídia mostra, a gente fica sabendo. E quantos morrem aí? E você não sabe. Quantos pobres coitados aí não morrem agonizando aí? Pedindo. Um dia eu vi um homem que tomou veneno, bebeu veneno para morrer. E depois o veneno demorou a fazer efeito e ele ficou doido. E ele saiu para a rua pedindo ajuda. Me ajuda, eu estou morrendo. Tem dó de mim, eu estou morrendo. Pelo amor de Deus, não deixe eu morrer. Não deixe eu morrer, pelo amor de Deus, não deixe eu morrer. A morte que tinha feito aliança com ele, abandonou ele. A morte que tinha feito um acordo com ele, abandonou ele. Falou para ele, você pode morrer, é bom, não tem importância não. Olha, morre meu filho, olha, larga de bobagem, morrer é a coisa mais boa que tem. E ele aceitou. E ele aceitou, na hora que ele tomou com coragem. E a morte largou ele. E a morte deixou ele. E ele ficou louco, ele ficou doido. Morava ali perto da pecuária, saiu andando, foi morrer lá naquele posto. No posto... Na Quinta Avenida com a Independência, aquele posto. São Sebastião. Morreu lá naquele posto. Acho que a Deus conheceu ele. Né? Xará. Não, Deus. Pois é, eu conheci. Né? Que judiação. que Judas é um sujeito novo, um rapaz novo. É. A mídia, o jornal anuncia as coisas que dá ibope, que dá essas coisas, mas você pode ter certeza que a morte, ela é terrível. Ela é terrível. E ninguém deve fazer aliança com a morte. Ninguém deve fazer acordo com as trevas. Amém, gente? Olha, então, anda aberto com Deus. Anda bem livre com Deus. Alinha a sua vida com Deus. Sabe, abre o seu coração para Deus. Deixa Deus provar você. Senhor, prova e vê que eu não estou, que eu não tenho culpa. Prova e vê que eu não estou errado. Prova e vê que o meu coração é puro. Nós mesmos temos que pedir para Deus isso. Testa, Senhor Deus, testa. Testa a minha justiça. Testa, Senhor, o meu amor. Prova o meu amor. Eu quero saber se eu amo realmente o Senhor. As suas coisas. Senhor, prova, vê se eu estou realmente em condições. Ele foi provado. Ele foi provado. E nós vamos ter, assim, provado por Ele. Alinhados por Ele. Ele é a referência nossa. A nossa vida tem que ser ali, de acordo com aquela pedra. Não que eu preciso ser 100%. Eu não sei até quando Ele vai precisar de mim. Mas eu me coloco nas mãos dEle, Senhor. Amém? Prova, testa, de tal maneira que o inimigo não ache nada como te acusar, nada como acusar você. A sua vida seja realmente totalmente aberta diante de Deus. Você não tem culpa, você não tem medo de fazer nada, você não tem, nada pode te acusar, você é livre. Aí pronto, aí o diabo respeita você, porque você não tem que esconder nada. Você não faz da mentira o seu refúgio. Você não tem que esconder, não tem que... Não, nada. A coisa mais boa que existe, a coisa mais preciosa que existe, é a maior riqueza que tem, é um homem de Deus. É um homem de Deus. Alinhado com Deus. Aprumado com Deus. Amém? Que não tem acordo com as trevas. Que não tem aliança com as trevas. Amém? Vamos abrir no Salmo 18. Então, aqui, ó, antes do Salmo, para a gente concluir aqui, diz, ó, quando passar o flagelo, não chegará a nós. Aí nós podemos falar isso. Nós podemos falar isso. O Senhor é o meu refúgio. A mentira, não. O Senhor é o meu refúgio. E eu tenho certeza que quando passar o flagelo, eu vou estar protegido. Porque o Senhor é a minha força. Ele é o meu esconderijo. Ele é a minha proteção. Eu tenho certeza. Porque Ele me provou e me achou. Que jeito?
Refugiado nele.
Ele me provou e me achou
justo.
Ele me provou e me achou
sem culpa nenhuma, sem nenhum pecado.
Mas se eu tiver pecado, e se o Senhor me provar e me achar em pecado, é bom que isso faça agora. É bom que isso aconteça agora. Porque se Ele me provar e me achar em falta, é tempo de eu me arrepender, de eu corrigir, de eu colocar a minha parede no prumo. Amém, Senhor? O Senhor me provou e eu, o rei foi provado, foi achado em pecado. Arrependeu, Deus deu mais anos de vida para ele. Amém? Senhor, dirige, ensina, prova-me, né? Porque eu eu acredito, eu não acredito no diabo, não. Eu acredito no Senhor. O diabo falar para mim, sabe que não eu posso fazer, que nada de mal vem sobre mim? É mentira.
É mentira.
Concorda, filho? É mentira. Você achar que não, você pode aprontar que eu te protejo?
É mentira.
Pessoas que vão no centro espírita e fazem aliança, e prometem, e constrói, e edifica, e arruma, vai até um certo ponto.
Na mentira.
Não é? A casa, o vento, a saraiva, saraivada, coisas que repete, acontece assim, ó, um em cima da outra, assim, ó, começa saraivada, acontece assim, começa a acontecer. Começa a acontecer um em cima da outra, um problema em cima do outro, uma coisa em cima do outro, uma coisa em cima do outro. E aí você, pronto, perde o controle, não é capaz de reagir mais. Mas no Salmo 18 é assim, no versículo 16: do alto estendeu o braço e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Tinha prazer em mim. Por que que ele tinha prazer em mim? Recompensou-me o Senhor conforme... Hã? Todo mundo. Recompensou-me conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme... Todo mundo. As minhas mãos. Agora, eu tinha inimigo? Tinha. Os inimigos me surpreenderam? Surpreenderam. Eu passei dificuldade? Passei. Eu, como Jesus tinha, então eu alinho a minha vida pela dele. Eu baseio a minha vida pela dele. Eu procuro imitar ele. Eu baseio a minha vida pela dele. Se não tiver, se a minha vida não tiver alinhada com a dele, parecendo com a dele, amém? Alguma coisa está errada. A minha justiça significa a minha maneira, os meus atos, a coisa, tem que estar mais ou menos parecido com o dele, véio. E isso todos os dias, e todo dia acontece isso, toda hora acontece isso. Lá em Isaías, ele fala que pela manhã, pela tarde, lá, depois nós voltamos lá no Isaías. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que ele faz, olha aqui, olha. Você vai deixando, ele vai retribuir conforme a sua justiça. Por quê? Porque é um prumo, gente, ó. É um prumo. Não pode, ele não pode sair no prumo. Se você tem direito, ou se você deve, você vai pagar o que você deve. Se você tem direito, você vai receber. Você vai receber. Você vai receber. E você vai pagar o que você tem direito. Aliás, você vai receber o que você tem direito e vai pagar o que você deve. Então é melhor. Jesus disse assim, olha, acerta, acerta. Por isso é que você vira a face, por isso é que você, sabe, anda a segunda milha, sofre o dano, para não dever, para não ficar devendo nada, sabe? Por isso é que você não faz injustiça com ninguém, se alguém pedir uma coisa, você dá dois. Por isso é que você humilha, por isso é que você sofre o dano, porque você não quer ficar devendo nada. Amém, gente? Nem para Deus... nem para o inferno. Nem para o inferno. Eu quero ser reto. Amém? Senhor, eu quero ser reto. Se a igreja não se preocupar com isso, se a igreja não se preocupar, ou a igreja que não preocupa com isso, não é a igreja dele, não. A igreja que não está nem aí para essas coisas, que não anda nos caminhos do Senhor, que não nem sabe que está sendo provada, nós estamos sendo provados. Tudo que acontece com a gente é prova. Hoje nós falamos, hoje de manhã, Deus prova a gente na abundância, prova a gente na escassez, Deus prova a gente na doença, Deus prova. Quero ver como é que você vai reagir na doença, quero ver como é que você vai reagir na alegria, na tristeza. Amém, gente? Amém? Tudo. Tudo. Amém, amém. Anda na linha. Anda na linha. Procura andar na linha. Tranquilo, deita e dorme. Amém? Confia no Senhor, espera nele e Deus vai fazer. Confia no Senhor. Vamos repetir isso aqui. Recompensou-me conforme. Leia, filha. A partir do versículo 20.
Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada.
Amém. Então, o caminho dele é perfeito. Então, se eu ando no caminho dele, eu sei que eu vou ser perfeito. Amém. Se eu ando no caminho dele, eu sei que eu vou ser perfeito. Se eu confio na palavra dele, eu sei que a palavra dele foi provada. Eu posso confiar na palavra dele porque ela foi provada. Amém. Amém. Pessoal, tem que entrar aí. Olha, guarda isso, gente. Guarda isso no seu coração. Não espera chegar lá no ponto que chegou Maradona, não. Não espera chegar lá no fim para você depois ficar em situação difícil. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade. Pelo que o Senhor me recompensou. Vamos fazer todo o possível. A igreja que anda, que proceder dessa forma. A igreja que proceder dessa forma. Deus é justo. Nós acabamos de falar aqui. Aquela pedra, ela foi preparada dessa forma. Justa e alinhada. Confia na palavra de Deus. Porque se você confiar, se você fizer tudo o que você faz em termos de justiça, de direito, é porque você confia no Senhor. Na justiça, o Senhor vai me julgar. Amém? Eu não tenho nada de esconder do Senhor. Nada, nada eu não preciso esconder do Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está nas suas mãos. Amém? Para a gente finalizar, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu chamo a sua atenção É para isso, é para que nós tenhamos uma igreja realmente preocupada em agradar a Deus. Uma igreja preocupada em agradar a Deus. Uma igreja que não está dormindo, uma igreja que está acordada, atenta, né? Uma igreja que a sua vida é agradar a Deus. Tiago capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém? Pedra, todas as outras pedras serão da mesma forma. Aí tem uma pedra que tem uma ponta que atrapalhando, tem outra ponta atrapalhando, ele vai tirar. Então, bem-aventurado o homem, feliz, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz do homem que Deus testa, feliz do homem que Deus testa, experimenta. Se não experimenta, eu fico chateado se Deus não me experimentar, né? Me experimenta, Senhor, experimenta. Amém? Prova a minha vida. Experimentar ali, né? Vocês estão rindo aí por causa da cerveja lá. Mas experimentar é isso, é provar. Ver se tem gosto. Ver se eu sirvo. Experimenta, Senhor. Me prova, vê se eu sirvo. Vê se eu não estou aqui à toa. Vê se eu não estou aqui à toa, em vão aqui. Amém? Será que eu vou servir? Será que eu vou ser útil? Experimenta a minha vida. Amém? É isso. Olha a diferença que tem. Nós não estamos aqui para ganhar nada. Não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para ganhar apartamento. Nós não estamos aqui para resolver nosso problema. Nós estamos aqui. Agora todo mundo já sabe, nós estamos aqui porque nós queremos um espaço, amém? No reino de Deus, nós queremos um espaço na casa de Deus, nós queremos um lugar entre aqueles que herdarão o reino de Deus. Então nós falamos agora, porque o tempo é agora, o tempo de ser experimentado, o tempo de ser provado, o tempo de ser testado é agora, Senhor, será que eu vou para o inferno? Não, não vou. Deus me livre, não quero. Me prova, me testa, porque agora ainda dá tempo do Senhor arrumar. Agora ainda dá tempo do Senhor consertar a minha vida. Amém. Porque eu quero um lugar. Amém, Senhor João? Não é verdade? É tempo. Amém, filha? Falar nisso, como é que está a mãe lá? Bebeu água? É. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Bem-aventurado o homem que não tem medo. Não tem medo de Deus. Não tem medo de ser provado. Porque se existe alguém que pode nos salvar, é Ele. Se existe alguém que pode agora, ainda. Às vezes você pensa assim, ó, não, minha vida não tem jeito. Tem, meu irmão. Tem. Sua vida tem jeito, sim. Não há nada que Deus não possa te ajudar. Nada que Ele não possa fazer por você. para pagar as nossas transgressões, para nos colocar ali, com o nome escrito entre aqueles que com certeza serão salvos, herdarão o reino. Prova-nos, Senhor. Medo. Que medo? Por que medo? Por que esconder de Deus? Amém, Senhor. Amém. Vanilde. A minha vida, Senhor, está diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas faltas, os nossos defeitos. O Senhor conhece também as nossas virtudes. Nós não somos feitos só de iniquidade. Há muita coisa que nós fazemos e o Senhor tem agradado. O Senhor tem visto as nossas lágrimas, tem sarado as nossas feridas, tem estendido a mão, tem nos socorrido. Quantas vezes o Senhor estendeu a mão para nós? E é por isso que nós queremos mais, cada vez mais, ser fiel a Ti. Porque nós aprendemos a confiar no Senhor, nós aprendemos acreditar que o Senhor é bom. Hoje nós já podemos dizer que o Senhor é bom. Se pudéssemos aqui recordar, teríamos uma lista de coisas que o Senhor nos fez. E agora nós queremos retribuir com a nossa justiça, com a nossa retidão. Nós queremos retribuir, Senhor, com o nosso juízo, tudo aquilo que o Senhor esperava de nós quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos elegeu, quando o Senhor nos chamou pelo nome para uma obra especial, quando o Senhor escreveu o nosso nome, nos escolheu dentre muitos para sermos filhos de Deus, irrepreensíveis no meio de uma geração. O Senhor nos chamou assim. E eu lembro quando nós falamos que nós queríamos que nós entregávamos a Ti. Dizemos, Senhor Deus, cantamos, louvamos o Senhor com alegria. E agora, nada mais justo do que ser experimentado, do que ser provado. E eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar com a nossa justiça. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Oh, Deus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, oh Deus. Amém. Oh, enche o nosso coração de amor. Enche, oh Deus, o nosso entendimento de sabedoria. Amém. Aleluia. Meu viver,
eu não vou prosseguir e chegar onde tu queres estar. Ser povo, esperarei por ti.
Encontrou lugar em meu viver.
Se tua presença em mim, Senhor, eu não vou conseguir e chegar onde tu queres, Pai. Ser como tu és,
ajuda-me, Senhor. Eu não quero mais pecar.
Sou humano, sou pó, sou barro. Sem ti nada sou.
Mesmo do que nada,
preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida,
pois eu quero te agradar. Senhor, eu não quero mais pecar.
Sou humano, sou pó, sou barro. Eu sem ti nada sou. Menos do que nada. Preciso tanto de tua graça. Me divina minha vida, pois eu quero te amar.
Senhor,
tua palavra encontrou lugar
em meu viver.
Enquanto
presença em mim, Senhor, eu não vou conseguir me chegar onde tu queres, ser como tu és. Eu não quero mais pecar. Amém, amém.
Sou bando, sou pó, sou barro. Eu sem ti nada sou.
Menos do que nada. Preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Mais uma vez, com palmas.
Ajuda-me,
Senhor.
Eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro. Sem ti nada sou.
Menos do que nada. Preciso tanto de tua graça.
Vivifica minha vida. Pois eu quero te agradar.
Ajuda-me, Senhor. Eu não quero mais pecar. Amém.
Sou humano, sou pó, sou barro. Eu sem ti nada sou. Menos do que nada. Preciso tanto de tua graça.
Senhor.
Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou mano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou mano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou mano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou mano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Amém. Oh, amém.